Define parameters of program.
James Kirk, United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Meu nome é Murilo Von Groll e hoje para fazer o Esperando, por hoje que essa dupla dinâmica aqui comigo, vai ser as primeiras damas, Nívia Dória. Fala, Nívia.
Oi, Murilo. Oi, Carlos. Oi, quem tá assistindo.
Com todo o seu garbo, sua elegância, sua sensatez e sua beleza, Carlos Henrique Santos.
É, a gente vai acabar sendo processado por causa dessa apresentação aí, mas enfim, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do dia e de horário que vocês estejam vendo isso aí, para quem está acompanhando a gente nesse domingo, domingão, finalzinho de final de semana, um grande abraço, vamos lá, Murilo, Nívia, legal estar com vocês aqui, vamos bater papo aí sobre essa guardada segunda temporada de Prodigy.
Bom, você primeiro deve estar se perguntando, o TB ao vivo foi transferido para domingo? Não, não foi transferido para domingo. Ele continuará religiosamente na sua segunda-feira, às 9h30, às vezes 10h30, mas em geral 9h30 da noite. Só que aproveito esse TB ao vivo no domingo para explicar a mega, ultra, super, mega operação do Trek Brasilis para cobrir a segunda temporada de Trek Prod. Os nossos amigos da Netflix que compraram a série da Paramount Plus, resolveram fazer naquele modo de exibição todo mundo junto. Então o Trek Brasilis teve muitas discussões, muitos diálogos, muitas negociações, foi um drama para aprovar esta operação.
Saiu no tapa.
Teve vários projetos de lei de vários partidos dentro do TB para ver com os guris. Infelizmente, o nosso projeto, né, Nívia? O Carlão
foi
o que está envolvido, nós três aqui, nós conseguimos aprovar a Mari também, a gente precisa aprovar essa PL aí. A PL de Prod, que vai ser desse formato que nós vamos fazer. Então, explicando para você. Primeiro, por que esse TV ao vivo está sendo no domingo? Amanhã, depois ali, não sei que horas entra, mas segunda-feira, 1º de julho, entra todos os 20 episódios da segunda temporada de Star Trek Prod no Netflix. Aí você pergunta o seguinte, aí eu falo o seguinte, amanhã, seria muito estúpido fazer amanhã um episódio esperando Prod? Porque se a série vai ao ar amanhã, a gente vai estar esperando algo que já chegou. Então não faz sentido nenhum, então por isso a gente está fazendo esse fiapinho para domingo, mas não terá TV ao vivo domingo que vem, vai ser na segunda, tudo certo. E aí, explicando a operação do Trek Brasilis para cobrir todos os episódios. Nós faremos lives quintas-feiras e segundas-feiras até o dia 8 de agosto, aqui é trabalho, né, gente? Aqui nós trabalhamos pelo Trek Brasilis. Mas aí, o seguinte, minha gente, como é que vai funcionar a questão? Como é que vai funcionar? Eu explico para você. Quinta-feira que vem, a gente vai fazer análise de dois em dois episódios. Então, quinta que vem, a gente faz o primeiro e o segundo episódio. Aí você pergunta, e aí, Murilo, na segunda-feira, vocês fazem o terceiro e o quarto? Não fazemos o terceiro e o quarto. Nós vamos fazer uma análise da temporada toda. Aí pergunta, Murilo, por que que fazer a análise da temporada toda, se sempre é no final da série? Porque a gente sabe que vocês, trackers hardcore, que nem nós, vão assistir os 20 episódios aí na primeira semana. Exibição, então nós vamos fazer na quinta-feira análise do 1 e do 2, na segunda-feira o analisando a temporada, e a partir da quinta-feira, dia 11 de julho, o 3 e o 4 aí começa, segunda-feira e quinta-feira de dois em dois episódios. Espero que eu não tenha confundido muito a cabeça de vocês aí, qualquer dúvida tenha nos comentários, pergunta nos comentários aí que a gente responde. Mas em geral, então, Murilo, que horas eu tenho que ligar no Trek Brasilis para assistir o Trek Brasilis ao vivo? Segundas-feiras e quintas-feiras, 9h30 da noite até agosto. Sem segurança, e queria começar perguntando para vocês exatamente sobre isso, começar pelo Carlão, sobre essa pergunta de vocês gostam desse. É a primeira vez na história de Star Trek que a gente vai assistir, né, Nívia? Star Trek, assim, a temporada num cambalacho só, né? Então eu queria perguntar para ti, perdão, o que que tu acha de assistir pela primeira vez uma série de Star Trek, uma temporada de Star Trek, assim, desse modo Netflix de maratona e fora daquele esquema de um por semana? Queria saber a sua opinião disso aí, com todo o seu garo, sua elegância.
É, na verdade, é cedo, né? A gente precisa ver como é que vai ser o comportamento. Eu, pessoalmente, não gosto, eu prefiro os episódios saiam semana a semana. A gente consegue assistir, rever, repensar sobre os episódios, até para a gente aqui que vai produzir conteúdo é importante, mas não só para isso, mas até mesmo quando você vai assistir episódio a primeira vez, você tem uma primeira percepção, e às vezes o episódio na segunda, na terceira, ele muda. Então, eu acho que isso melhora bastante a apreciação do material, do produto em si. Acredito que melhore na fixação da gente manter esses episódios na lembrança. Por outro lado, acho que é um processo hoje natural dos streamings, assim, é a primeira vez que acontece com Jornada nas Estrelas, mas é algo comum. Tem gente que gosta de maratonar, tem gente que é ansioso, né, espera, inclusive, por esse momento, para maratonar e já assistir na sequência, e tem gente que prefere assistir assim. Então, tem, acho que para todos os sabores, eu, como eu falei, para o meu gosto, eu prefiro que saia uma vez por semana, mas acho que se é para fazer o teste, talvez tenha sido uma boa escolha. Prod, justamente porque é para um público mais jovem, um público que já nasceu um pouco com esse hábito de maratonar. Tá? Não acho que é a primeira experiência, a gente vai ver como vai ser. Cachorro Velho não aprende truque novo, eu vou continuar assistindo pausadamente os episódios, mas eu acredito que tem uma boa parcela aí de fãs que talvez curtam essa forma de maratonar a série. Vamos ver como é que vai ser.
E tu, Nívia, qual a tua opinião sobre esse formato de lançamento? Te agrada ou tu prefere uma coisa mais old school?
Eu prefiro mais old school mesmo, prefiro ir com calma, porque eu não consigo maratonar muito bem, eu fico com muita dor de cabeça, fico cansada, me dá umas outras coisas, e aí eu acho melhor assistir com calma. Mas assim, tem gente que gosta de assistir desse jeito, ainda mais o público-alvo da série, acho que está mais acostumado, então talvez possa ser interessante para eles. Eu sei que a gente vai viver de qualquer jeito, né? A gente não... Do jeito que tiver, a gente vai acabar assistindo e vai fazer aqui. Mas eu acho que até para o Trek Brasilis, para a cobertura, seria melhor se fosse pelo menos só dois por semana, como a Ginger até tinha colocado ali, ou Ginger, sei lá, tinha colocado ali no chat. Eu acho que poderia, não sei se de dois em dois, mas talvez se fosse um pouco menos, assim, fosse aquelas levazinhas, assim, talvez fosse melhor. Mas é esse formato que a gente conseguiu, e aí a gente vai poder fazer isso. A gente vai conseguir fazer análise do episódio.
Nívia, eu acho que tu desconectou alguma coisa do microfone aí, tanto no, na, a gente ouvi tudo que tu falou, mas no finalzinho assim deu uma oscilada.
Ah,
ele voltou.
Ah, tá.
Gurizada, assino com a relatoria de ambos, eu detesto esse modo de lançamento da Netflix, e acho que ele contribui muito para essa onda de cancelamento de coisas da Netflix, porque o hype acaba muito cedo. Se tu pensa lá em Strange ou em Mandalorian, os caras sustentam 10 semanas de hype, aqui é uma semana de hype, ninguém mais lembra. Eu acho que pro streaming é ruim, eu acho que pro fã é ruim, eu acho que ele não... Ninguém vai lembrar de qual episódio A, B, se a gente fica pensando em Strange, que a gente fica sempre lembrando, episódio Y, episódio X. Não, parece que é tudo um filme de 20 episódios. Enfim, eu também não gosto desse modo de lançamento e lamento mesmo que Star Trek tenha uma série de sentido que eu acho ruim mesmo. Mas indo pro Esperando Prod, vou começar perguntando pro Carlão uma coisa. Eu sei que o Carlão é bom de previsão, né, Carlão? Carlão é bom de previsão.
Não.
Ele adora fazer também.
Cara, então, eu fico aqui assim, gente, eu deixo tentar adivinhar, eu tenho que adivinhar alguma coisa. Entendi. E eu sempre acerto, né?
Assim, eu não porque assim, façam
isso.
Pergunta a resultado de NBA, o Carlão vai te dizer toda
certo. Bota aí o número da Mega Sena.
É isso aí. Carlão, que é o nosso deadliner aqui, né? O adivinhador do Trek Brasil, queria perguntar para ele adivinhar o rei da temporada. Sacanagem, mas vou te perguntar. Queria te perguntar o seguinte: a gente parte de uma premissa aqui na segunda temporada bem diferente da primeira. Bom, primeiro dizer que acho que todo mundo aqui amou a primeira temporada, né? De nós três, acho que nisso há consenso, né? Todos nós aqui somos apaixonados por Prod. E só que assim, tipo, Prod começou com uma premissa lá dos caras que trabalhavam na mina e tal, roubaram a nave, a Protostar, a Diana e holográfico, tudo aquilo que a gente sabe, que foi aquela história maravilhosa. Mas aí a pergunta que eu faço para nós outros é o seguinte. Agora a premissa é uma diferente, né, Carlão? Porque eles estão com a Genoa, eles estão agora com a Federação, então eles não são mais renegados ou que fugiram de uma nave. Então é uma diferente, sei lá, a primeira temporada e a segunda temporada de Strange são diferentes, mas o beat dela é o mesmo. O set temporada de TNG, o beat é o mesmo. Você pode dizer que talvez DS9 tenha um fator um pouco diferente, que as temporadas talvez às vezes comecem de pontos diferentes, mas nunca houve uma ruptura, acho que tão brusca, de premissa de temporada da primeira para a segunda Star Trek. Isso que eu iria te perguntar. Tu espera na segunda temporada uma série muito diferente do que a gente viu na primeira, Carol?
Sim, não. Não, quando eu digo não, eu penso na questão da qualidade de escrita, né? Eu acho que o fato da gente estar trabalhando ainda, estou atrasado, mas com os guias de episódios de Prodigy, a gente percebe que a série ela tem uma qualidade de escrita muito grande, há uma preocupação muito grande em encaixar detalhes de uma forma muito sutil. É impressionante quanto a série consegue entregar em cada episódio em 20 e poucos minutos, então é muito rico, e por isso que eu acho uma pena essa correria para assistir o episódio. São episódios que a gente precisa rever com algumas vezes com cuidado, sempre encontra alguma coisa relevante que talvez você não tenha encontrado a primeira assistida. Então, nesse ponto, sim. Em termos de enredo, eu acho que a gente vai ter diferenças significativas. Como você comentou, né, a gente tem uma primeira temporada bem... A gente tem uma primeira temporada de construção. Nós tínhamos personagens que eram desconhecidos entre si, eles não tinham nenhum tipo de relação, a não ser serem prisioneiros no mesmo local, mas que eles nem conseguiam se comunicar. E ao longo da primeira temporada, a gente vai construindo a persona de cada um desses membros aí da tripulação da Protostar. A gente vai conhecendo essas pessoas, a gente vai conhecendo esses personagens, eles vão se estruturando, se moldando e criando uma amizade, criando um laço de amizade, e a gente vai aprendendo a gostar desses personagens. Nessa jornada, a gente tem esse processo de construção, a gente tem uma participação importante da Jenny, mas enquanto holograma, né? E a gente tem uma relação ali da Gwyn com eles que é um tanto quanto diferente dos demais, na verdade bem diferente, porque ela, no primeiro momento, ela é captora, né, e depois ela se junta com eles, e agora ela vai ir com uma premissa diferente, encontrar com a população, com o povo dela, que ela não conhece. Ela, né. Então, havia uma relação diferente entre eles, e também com a Genoa, que era uma Genoa holográfica, não era a Genoa que a gente conhece. Então, essa Genoa ali, ela era uma Genoa que era basicamente uma conselheira, eventualmente estavam as pulsões de orelha, mas não era a Almirante Genoa. Agora, a gente vai ter algumas questões diferentes. É um grupo já estabelecido, a gente já conhece os personagens, a gente já sabe mais ou menos o que esperar de cada um, mas eles vão lidar com a Genoa de verdade, que é uma autoridade. A relação vai ser diferente, né? Eu imagino que a relação será diferente. Existirão alguns conflitos ali. Eles não vão ter mais a mesma autonomia. Talvez em algum momento haja conflitos e a gente e é bom que seja assim, né? É bem interessante que seja assim, porque acho que se a gente tem a Genoa e a Almirante logo no começo da série, talvez virasse Voyager. Agora, nesse segundo momento, eu entendo que não, porque os personagens já estão bem estabelecidos, né? Mesmo que a gente tenha agora uma presença maior, e a gente vai ter uma presença maior da Genoa aqui, a gente já tem uma solidez dos personagens o suficiente para que eles não se diluam perante essa autoridade que a Janeway tem, tanto enquanto almirante, quanto enquanto personagem de uma série de Jornadas das Estrelas, que durou 7 anos, né? Então a gente tem essa relação, imagino que essa relação vai ser bem diferente. A missão é diferente, eles agora estão numa missão, antes eles estavam fugindo, sem saber muito bem para onde ir, agora eles vão estar junto com ela, numa Jornada das Estrelas à procura de Chakotay, né? E aí existe uma relação diferente, né, nessa temporada, porque... eles vão procurar e provavelmente vão encontrar o Chakotay no futuro, né? Ao mesmo tempo a Gwen está indo procurar a população dela, o povo dela, que elas não conhecem a princípio no presente. Em algum momento eles provavelmente vão se encontrar. Então a gente tem muita coisa diferente para acontecer, a dinâmica vai ser muito diferente desses, imagino, né, que seja muito diferente. Por conta dessas questões, a gente tem agora uma missão diferente, a gente tem grupos diferentes, relações de autoridade, confianças diferentes, e histórias que provavelmente se dividirão em tempos diferentes, mas que em algum momento deverão se encontrar. Então, eu imagino que a gente vai ter uma temporada bastante diferente da primeira, mas muito... muito forjada pelos elementos que a gente encontrou na primeira temporada ainda.
Concordo contigo, Carlão. Queria só fazer um comentário rapidinho aqui do pessoal que tá comentando de quem viu em francês os episódios. Que ele vazou lá pela France TV, uma história muito louca e tal. O padrão para muito qualidade, né? Os caras venderam os direitos, esqueceram que venderam. Uma coisa comentada. E aí, enfim, teve uma galera que assistiu. Eu só queria pedir para quem tá nos comentários e viu em francês, não dá spoilers sobre o que acontece na segunda temporada, até porque isso aqui é uma live de esperando aqui. E aqui tá 3 pessoas que não viram a... Vou dizer que a Mari viu, porque ela tá dizendo aqui nos comentários que viu uma parte, mas...
Nós três não vimos.
Acho que a Mari viu os 2 primeiros episódios, não foi assim?
Mas por conta do pessoal do chat aí, eu sou totalmente anti-spoiler, pra mim pode contar o...
mas não pode, não, aqui não pode. Hoje na live não
pode. Mas assim,
pessoalmente... Pessoalmente, eu não tenho problema, mas como a premissa da live é ser esperando, é especulação, é esperança.
Isso aí.
Então,
só pra gente quebrar a cara depois, né, Nívia? Mas o pessoal não sabe de nada, falaram um monte de besteira.
Pois é. Mas a gente não sabe mesmo, a gente não assistiu. Vocês querem saber alguma coisa? Perguntem pra Lúcia no privado.
Não, eu vou dar um spoiler no primeiro episódio. Esse é o único spoiler que eu vou dar. No primeiro episódio aparece Luke Skywalker, tá? E tu, Nívia, assim, empurrando essa pergunta que eu fiz pro Carlão pra ti, tu acha que vai existir algum movimento muito brusco de diferença na primeira pra segunda temporada? E engato numa outra pergunta que é o seguinte. Os nossos queridos prodígios agora, eles estão sob, né, a capa da federação. Tu acha que isso pode problematizar a temporada no sentido de que agora eles não são mais tão livres pra fazer as coisas e as histórias podem ficar menos interessantes?
Não, eu acho que não vai ficar menos interessante, não. Eu acho difícil Prodigy ficar menos interessante. Claro que sempre há competência para nos decepcionar, né, por aí. Mas, assim, é claro que vai ter uma mudança brusca, mas, ao mesmo tempo, como é uma mudança brusca que é natural, porque está acompanhando ali o desenvolvimento dos personagens e da história, não é um negócio assim do tipo, do nada vamos fazer uma outra coisa completamente diferente. Né? A gente está seguindo o que esses personagens estão fazendo. A Gwen está separada deles, faz sentido. Eles estarem com a federação e tal, também faz sentido. A Janeway está com eles também. Então, assim, por mais que seja diferente, a gente vai encontrar talvez uma estrutura diferente, vai ser um roteiro diferente, uma maneira de desenvolver vai ser diferente da primeira temporada por causa disso, mas é um movimento natural, não é uma coisa absurda, não é simplesmente você pegar e chacoalhar, vamos fazer tudo diferente porque a gente quer que seja diferente, né? Então, como eles demonstraram tanta qualidade na primeira temporada, eu revi esses dias a primeira temporada e eu encontrei ali alguns detalhezinhos que eu não tinha reparado em nenhuma das outras vezes que eu tinha assistido, assim, nos episódios. Eu fiquei assim, caramba, eles realmente pensaram em tudo, tá tudo ali direitinho. Então, assim, eu não vejo como, assim, vai ser brusco, talvez, vai ser uma diferença mais grande, porque esses personagens andaram, esses personagens seguiram ali aquela história, aquela vida, então não tem como repetir a fórmula, não tem como repetir a maneira de se contar, não tem como repetir os roteiros da primeira temporada. Se eles pegassem e colocassem eles de novo, tentando, fugindo, ou meio que perdidos em algum canto, tentando descobrir como funciona isso e aquilo, aí ia ser ruim. Por mais que parecesse com a primeira temporada, mas ia mostrar que eles não aprenderam nada, que eles não saíram do ponto A para o ponto B. E aí, isso, para mim, que não ia ser legal. Então, eu realmente espero que seja uma ótima temporada, porque, sei lá, pelo que eles apresentaram até aqui, eu acho muito difícil eles conseguirem fazer um negócio muito decepcionante para a gente.
E Carlão, tu que nomeou aí a temporada Procura de Chakotay, tu que é o presidente da Associação de Amigos e Admiradores do Chakotay, eu queria te perguntar o quanto acha que isso vai ser de fato o tema da temporada, quando o protagonismo do Chakotay vai existir? E para mim dizer que esse é o melhor protagonista do Chakotay. Ele é protagonista, mas ele não aparece, então não dá pra ele pensar. Entendeu? Então ele é protagonista sem aparecer. Então, para mim, é um modelo perfeito. E queria te perguntar isso, então, Carlão. De quanto tu acha que o Chakotay vai ser presente nessa temporada e quanto a trama dele vai ser realmente o solo da temporada?
Não creio que ele tenha um grande destaque. Acho que ele provavelmente deve aparecer em algumas questões pontuais. Não acredito que seja de início. Eu chutaria que isso vai acontecer, mas vai acontecer mais para o final da temporada. Final não, né? Talvez do pro meio da temporada para adiante, porque ainda tem algumas questões, né? Você precisa chegar lá primeiro e como isso vai acontecer. Mas eu não creio que haja um espaço tão grande para ele, porque a gente já vai ter a Janeway, né? E eu acho que esse primeiro momento, essa primeira aparição da Janeway, não primeira aparição não, mas essa transição da Janeway, holograma para Janeway almirante, de verdade, entre aspas, ela foi muito bem construída justamente como eu comentei lá. Se lá no início da temporada já aparece a Janeway mesmo, e a gente discutindo ali, tendo que dividir protagonismo com uma personagem já muito estabelecida, a gente teria, eu acredito que a série teria mais dificuldade de estabelecer esses personagens. Eles fizeram isso com bastante competência, e assim eles souberam entender, né, o momento de colocar a Janeway e como colocar. Colocar o Chakotay agora com muito protagonismo, eu acho que é um tiro no pé. E pelo que eles entregaram até agora, eu não creio que isso vai acontecer. A série, o pessoal sempre teve muito cuidado, né, e a hora certa de tirar e colocar os personagens que já foram personagens que a gente encontrou em outros momentos de Jornada nas Estrelas. Então, não. Mas acredito que ele, óbvio, vai aparecer. Talvez tenha alguma importância pontual. Você pode ter um grande episódio de Chakotay, por exemplo. Pode ser. Que, de repente, em algum determinado momento chave, ele seja importante para uma resolução de trama e para o caminho da temporada. Mas, ao longo de todos os episódios, existem vários episódios em que ele forme novamente uma dupla com a Jenny, eu acho pouco provável e acho pouco recomendável.
E tu, Nível, quanto acha que esse background de Voyager vai fazer diferença de onde vai, ainda mais sendo que a Jenny agora é uma personagem recorrente da temporada, Jenny, né? Porque adora Voyager!
É, nosso sonífero, né, Murilo?
O melhor deles todos.
Não, eu sinceramente aqui não vai entrar tanto se eu gosto ou se eu não gosto de Voyager, não. Aqui eu quero pensar no seguinte: essa é uma série cujos protagonistas são esses seis que faziam parte da tripulação da Protostar. São esses personagens adolescentes e é uma série feita para o público infanto-juvenil. É uma série que, então, assim, exige, de certa forma, ou de todas as formas, que os protagonistas continuem sendo essas crianças, esses adolescentes que estão ali, né? É isso que importa. E pensando em público-alvo, assim, é claro que eles estão fazendo isso e colocam e fazem uma série com dentro do universo de Jornada nas Estrelas, é claro que vai chamar os trackers e tal. Mas, né, não é necessariamente uma série para fã de Voyager, né? É uma série também que é para apresentar esse universo para esse novo público. Então, se eles pegam e atrelam demais a Voyager, eu acho que fica meio fora do objetivo, né? Então, assim, aí é independente de eu gostar da série ou não. Podia ser Deep Space Nine, podia ser a série clássica, sabe? Mas falando sobre cadetes da época, ou sobre assim, um grupo assim, na época do Kirk, que vocês sabem que sou super fã do Kirk, eu não ia querer que o Kirk aparecesse o tempo todo, sabe? Então, assim, porque não faz parte da premissa, não é sobre o Kirk, não seria sobre o Kirk ali, não é sobre o Chakotay, a série é sobre eles, e essa temporada, sim, vai ser essa busca pelo Chakotay, vai ser a busca da Gwen lá pelo planeta dela, para tentar salvar a raça dela, mas, assim, continua, mas é isso, eles é que tem que estar ali, ser o foco principal, né, e eles resolvendo as coisas, não é... Ah, o Chakotay vai aparecer num Deus Ex Machina doido e a série vai virar dele e da Janeway. Não, senão você for para fazer uma série da Janeway do Chakotay e faz um Star Trek Janeway e Chakotay.
E queria engatar essa pergunta do Carlão sobre a Janeway, porque a gente teve na primeira temporada a Janeway holograma, né? E agora a gente vai ter a Janeway oficial, CPF dela mesmo. Então eu queria te perguntar isso, Carlão. Vai haver uma mudança dentro do personagem, e tu acha que isso pode alterar a dinâmica do personagem?
Com certeza, com certeza sim. Como tinha colocado no início, assim, a gente tem, num primeiro momento, um grupo de crianças estão ali tentando, estão fugindo e ao mesmo tempo se solidificando uma amizade. Do outro lado, a gente tinha a Janeway, holograma que servia como conselheira. E era importante também porque se os meninos simplesmente chegam na nave e começam a resolver todos os problemas sozinhos, sem nenhum tipo de orientação, soaria falso. Então, o holograma ele teve essa participação importante, né, como guia, mas ele não tinha a autoridade. Então, a gente, em determinados momentos, e a gente teve episódios em que a Jenny Holograma, ela indicou uma determinada ação, eles fizeram o contrário, e aquilo teve uma penalidade, aquilo teve um resultado, teve uma consequência. Então, um processo de aprendizado. Nesse segundo momento, não tem isso. Nesse segundo momento, agora, eles estão numa outra situação, eles foram colocados ali, eles são reconhecidos até pela própria Jenny, ela tem um sentimento de admiração e respeito pelo que eles fizeram, pela maneira como eles se comportaram, pelo caráter que eles demonstraram, pelas ações que eles tomaram, mas ela é autoridade e eles não. E agora eles vão ter que lidar com essa genial autoridade. Então isso certamente vai ter uma diferença, certamente vai gerar um conflito, e isso eu acho muito bacana que venha acontecer, porque justamente vai gerar uma dinâmica diferente, você tem praticamente o mesmo personagem genial, mas não é o mesmo personagem. E essa questão da autoridade, da experiência, ela vai, com certeza, causar algumas dinâmicas diferentes. Em determinados momentos, eles provavelmente vão conflitar. Em determinados momentos, eles vão entender, ou vão perceber, ou vão ter dificuldades em... Olha, isso aqui é a melhor maneira, mas... Ou não é a melhor maneira, mas gostaríamos de fazer dessa maneira, mas agora a gente não pode fazer, porque a gente está sob a autoridade de alguém. Ali... Na primeira temporada, eles eram a própria autoridade. Eles não precisavam e não tinham que receber ordens de ninguém. Agora não. Agora estão num outro contexto e não só da Janeway, né? Então, a princípio, todo mundo que estiver dentro da nave em que eles embarcarem pode dar ordem neles. Então, vai ter uma dinâmica diferente aí sim. Imagino que tem uma dinâmica diferente que eu acredito que vai contribuir muito para que a gente tenha episódios diferentes e também igualmente saborosos nessa dinâmica que eu acredito que vai se formar.
E Nívia, e como, entrando na questão dos personagens, o que tu espera do desenvolvimento dos personagens nessa segunda temporada, que agora que eles estão debaixo da federação, por exemplo, a gente vê todo o arco do Dao na primeira temporada como capitão evoluindo como líder. O que tu espera dele nessa segunda temporada? Assim, agora um crescimento como líder, mas tendo ali a Janeway meio mentora, que pode crescer, mas também colocando limites nele. O que tu acha disso?
Ah, eu acho que vai ser uma boa, né? Porque o Dao... Eu sei que o Dao acabou aprendendo a baixar um pouco a bola, mas ele tem os momentos em que ele se colocava um pouco mais, né, importante do que ele era. E assim, como o Tianix falou ali, o Thiago, pré-adolescentes atrito com autoridade pode ser bem interessante, né? É uma dinâmica que a gente conhece e que sempre rende boas histórias. E isso vai acontecer, né? Até porque eles vão estar ali em conflito com não só uma, né? Várias autoridades. E isso vai trazer coisas novas para eles, né? E vai fazer com que o crescimento deles cresça ainda mais. Eles vão ter que aprender a fazer isso. E o Dao, né, principalmente, porque ele ali... Antes ele tinha esse papel de líder, de capitão. Ele vai continuar desenvolvendo isso, mas ele vai ter que aprender a saber também que nem sempre... Assim, por mais líder que ele seja, ele também vai ter que se reportar a outras pessoas, ele não vai poder fazer só o que ele quer. Embora ele já tenha mostrado algumas generosidadezinhas ali, né? Quando ele admite que é melhor, por exemplo, a Gwen assumir a autoridade algumas vezes e tal... Mas era muito pouca coisa, porque estavam só eles e aquilo ali dependia da sobrevivência. Agora eles já estão com a sobrevivência praticamente garantida e eles vão ter que aceitar isso ali já num certo conforto, né? E aí, enfim, eu acho que vai ter essa dinâmica de família, mas agora deles com pais, né? Com a mãe, digamos assim. E é uma mãe que eles não... Exatamente, eles conhecem e não conhecem, porque não é essa dinâmica que eles sabiam quem era. Eu acho que vai ser interessante, eu acho que vai trazer esse conflito e espero que seja muito mais bem escrito que Uma Malhação da Vida.
Uma Malhação da Vida é ótimo. E Carlão, e tu, o que tu espera do desenvolvimento do Dao assim, nessa temporada, da liderança dele, né? Porque ele rapidamente se destacou como líder da Protostar, da Turma Bully. Mas agora ele tem muita gente que pode mandar mais do que ele, né?
Mas eu acho que talvez seja mais difícil para adivinhar, né? Porque parece que o curso normal para mim seria de conflito, né? Seria desse conflito de autoridade, não só pela questão da questão da adolescência, que eu acho que faz sentido sim, até porque... isso foi algo que a série se preocupou em abordar de forma sutil, às vezes, sempre lembrando em determinados momentos que se tratam de crianças e alguns conflitos que a gente encontrou na primeira temporada, eles estão muito relacionados a essa relação da autoridade. Então, quando você vê a questão da relação conflituosa que a Gwen tem com o pai dela, nada mais é que uma representação normal de algo que acontece em várias famílias, né? Quando você vê a questão do Dao, que não sabe de onde vem, que não tem uma família, e a mesma coisa, mesmo os outros personagens, a Rock e o Jacob, são personagens que... tem as dificuldades normais de alguém que cresceu sem o apoio familiar. Então, isso é colocado de forma sutil ao longo da temporada. Até quando a gente vê a questão do Jacob e o entrevero que ele tem com o oficial médico da Dauntless, que é da mesma raça, ele espera um determinado nível de relacionamento e aquilo não acontece. Isso tem um payoff. Então, eu acredito que isso vai fazer parte, sim. No caso do DAO, que é a sua pergunta, eu creio que é muito provável que ele seja quem sofra mais justamente por causa disso. Como eu coloquei antes, ele, num determinado momento, praticamente por toda a temporada, ele não precisava receber ordem de ninguém, não precisava pedir autorização para ninguém. Às vezes havia um debate eventual entre os membros do grupo, mas ele acabava exercendo essa liderança natural dele e acabava convencendo as pessoas a fazerem aquilo que ele entendia que devia ser feito. Então, eu acho que o caminho natural agora é que ele, tendo agora alguém acima dele, e com essa autoridade, que existam conflitos. Por outro lado, como a Nívia colocou, ele, ao longo da temporada, o personagem foi se modificando, ele foi se alterando, ele foi criando algumas novas visões de relacionamento que talvez ajudem nessa transição, mas eu acredito que ainda assim será uma relação onde a gente vai encontrar alguns conflitos, mas isso me parece o caminho óbvio, né? Eu não sei se o pessoal de Prodigy está muito tá apostando no óbvio. Por outro lado, também eu não sei se dá para fugir disso, no caso do DAO, né? Porque eu acho que a gente pode ter ali situações interessantes, tem potencial, todos eles têm, né? Eu acho que todos eles têm potencial, mas eu acho que para essa segunda temporada eu vejo a Gwen com uma possibilidade de protagonismo muito grande, a gente deve falar disso um pouco mais à frente, e vejo uma possibilidade legal de trabalhar um pouco a questão do Jacon, que a gente ano passado, não, na primeira temporada, a gente praticamente não viu, né? Eu vou deixar mais para diante, se vocês quiserem tocar nesse assunto, para não...
Pode comentar agora, Carlão, pode comentar.
Não, no caso, falando do caso do Jacon, assim, na primeira temporada, ele foi um personagem que a gente teve muito pouco sobre ele. Até um episódio em que a gente tem a história dele pregressa a bordo daquela nave geracional, um episódio que eu considero fraco. Gosto muito de todos os episódios, mas esse é um episódio que eu achei dos mais fracos por alguns problemas que eu não vou voltar agora para a gente não perder tempo. Mas, independente do que eu acho ou não, foi esse episódio que talvez tenha apresentado um pouco mais disso, desse passado. Ao mesmo tempo, alguns episódios antes, ele teve um primeiro contato com esse primeiro oficial, com esse oficial médico da Dautilus. Essa primeira relação, ela não foi boa, tanto que quando a gente vai para o episódio Ghost Machine, fica claro que aquilo bateu para ele, que ele ficou muito pé da vida com aquela situação. Eu não sei, e aí é adivinhação, que a gente, né, não tem como saber, mas se esse médico estiver a bordo da nave na qual eles seguirão, é muito provável que exista ali uma possibilidade de conflito e, ao mesmo tempo, de aproximação desses personagens. E talvez a gente tenha uma possibilidade maior nessa segunda temporada por conta disso, de ter um pouco mais do Jacon num outro nível do que a gente não teve na primeira temporada, né? E quanto a Gwen, ela está indo para conhecer a raça dela, ela não conhece, ela é fruto de uma engenharia genética, ela está indo... ela deve encontrar o Zona Katz 52 anos antes dos eventos, né, que a gente viu que foram narrados ali na primeira temporada, e é muito provável que ela encontre com o pai dela novamente, né, sem que o pai dela saiba que ele será o pai dela. E eu imagino como é que isso vai ser para a personagem, o tamanho da pancada, do peso das costas, assim, ela sabendo o que vai acontecer, ela tendo todo o histórico do que está a caminho de acontecer com aquelas pessoas. Muito provavelmente ela vai encontrar com o pai dela eu apostaria que ela encontre com o pai dela, ainda ele, num primeiro momento em que talvez ele ainda esteja a favor desse primeiro contato com a federação, bem antes desse primeiro contato, eu realmente não sei dizer quando isso vai acontecer, mas a gente viu numa primeira temporada um personagem de Wagner muito obstinado em destruir a federação. A gente tem ali o momento dele de redenção, em que ele, morre para proteger a filha, e isso pesa. E agora é muito provável que eles se reencontrem numa outra versão. Eu estou muito curioso para saber se isso realmente vai acontecer. E se acontecer dessa forma, eu acredito que é uma personagem que ela vai ter talvez uma importância muito grande para essa segunda temporada.
E Nívia, queria empurrar para ti essa discussão do Diviner e da Green. Queria te perguntar qual espaço tu acha que isso vai ter nessa segunda temporada, assim, depois de tudo que aconteceu com o Diviner. E toda essa procura de Chakotay, e quanto acha que isso vai ter espaço? E quanto tu acha, duas perguntas em uma, quanto acha que vai ter espaço e quanto tu acha que isso deveria ter espaço?
Olha, eu acho que deve ter um bom espaço, né, gente? Porque eu acho que não é à toa que ela vai voltar, que ela vai para Solo numa época em que o pai dela ainda tá vivo, né? Porque... ele morreu, foi embora seja, né, no presente, ele era uma pessoa do futuro, e eu acho que vai acontecer e que deve acontecer, né? Eu acho que a gente vai, sei lá, eu realmente acho que não tem como fugir disso, e eu não espero que seja só uma coisa boba e passageiro, espero que seja uma coisa bem significativa para ambos, né? Então, assim, eu acho que não tem como fugir disso. Agora, queria uma coisa nessa questão de relação de personagem. Eu não sei se vai acontecer, mas acho que ia ser bonitinho. Todo mundo sabe que eu sou do fã clube da Rock Talk. Se tivesse alguma relaçãozinha próxima dela com a Jenna, já que a Jenna também é uma mulher de ciência, né? Eu acho que ia ser legal, já que ela tá nessa coisa de querer ser cientista, de perseguir isso, eu acho que ia ser interessante, né? Ela ter, talvez ela ser a que vai se aproximar mais da Jenna humana mais rápido, talvez, até porque ela tem esse espírito bem afável, né? Ela é muito carinhosinha, ela é muito fofinha.
Sei. E queria te perguntar, Carlão, para ir já pro final do nossa discussão aqui, do final dessa live, te perguntar dos outros personagens, dos mais periféricos, assim, como o Zero e tal. Tu espera que eles vão ter bastante espaço nessa temporada, ou talvez, de novo, na questão de ter toda aquela questão de Chakotay, de ter a Janeway real, tu acha que eles podem acabar perdendo um pouco de espaço aí, a molecada de prod, como tá dizendo o juvenil daqui?
Primeiro, só comentando um pouquinho o que a Nívia falou, essa percepção que ela teve, eu acho que é bem, bem bacana isso. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista, mas a Rock, ela realmente tem essa pegada, e acho que o final da temporada é muito nessa linha, né? O final do último episódio, o Supernova Parte 2, mas tem um pouco disso lá no Mind Walker, no Passeio da Mente. Acho que tem um pouquinho já de uma relação ali incipiente das duas. Eu acho que a Nívia pegou um ponto bacana. Eu acho que pode ter alguma coisa, e se tiver, vai ser bem legal, assim. Talvez o imagina aqui agora, pensei nisso agora aqui, depois que a Nívia comentou, até talvez gerar um pouco de ciúme no Dal, por conta de uma proximidade maior que possa existir entre a Janeway e a Rock. Faz muito sentido, pelo menos agora, depois que a Nívia falou, não tinha pensado por esse ponto, né?
Mulheres então, na ciência, gente.
Verdade, bem legal, pode ser uma pegada interessante, sim. Os outros personagens, assim, tem uma questão que já falamos da Rock, já falamos da Gwen, já falamos tal. O personagem que talvez a gente precisa saber mais dele é o Murphy, né? Então, assim, o Murphy era meio que um alívio cômico, de vez em quando ele é um deus ex machina, é muito bonitinho, serve para resolver alguns problemas e tal, mas a gente sabe pouco dele, e, ou quase nada, e ele acaba surgindo ali de vez em quando para resolver algum problema e tal. Então, é, ou para ser usado para resolver algum problema, né? Nada contra, acho que as participações dele sempre foram bem interessantes, sempre foram divertidas, não as forçadas as aparições dele. Eu acho que tem um espaço dele. Talvez a gente descubra mais alguma coisa, mas se não, também acho que funcionou bem ao longo da primeira temporada, da maneira como colocaram. Mas acredito que deva isso para algum outro lugar. O outro personagem é o Zero. Eu não acho o Zero personagem. Assim, o Zero é um personagem discreto, mas ele é fundamental, né? Então, assim, se a gente for fazer uma olhada na primeira temporada, é, basicamente quem se rebela, quem consegue se rebelar em Tas Lamora é o Zero. O Zero é o inimigo público número um, perseguido, fugitivo, e mobiliza toda a atenção do Diviner na tentativa de captura. Ele que consegue reunir as pessoas, ele que vai atrás do Dao, ele que praticamente consegue criar uma situação que permita com que aqueles garotos encontrem a nave e fujam. Então, e ao longo da temporada, em vários momentos ele foi importante. Em vários momentos ele teve participações discretas, porém importantes. Se você fizer uma análise da temporada olhando sempre para o aspecto do Zero, para ver que ele é um personagem importante, ele tem essa curiosidade ingênua que ele tem, muitas vezes me lembra muito o Data em termos de estrutura de personagem, né? Essa curiosidade de querer aprender, e uma curiosidade ingênua, tanto que eu acho que no Ghost Machine toda aquela estrutura que lembra muitos episódios da Nova Geração, Elementar, My Dear Data, e, se não me engano, Ghost Masters in the Bottle, eu faço confusão com dois episódios, nomes parecidos, de Voyager e na Nova Geração, mas são os dois em que o Data brinca de Sherlock Holmes. Tem muito a ver com o que o Zero faz em Ghost Machine. Então, o Zero é um personagem que ele foi importante de uma forma discreta, mas foi muito importante. Então, não acho ele um personagem secundário. Agora, como vai ser essa dinâmica para a segunda temporada, é que eu tenho dificuldade de ver aonde. Eu não vejo um caminho muito óbvio, né? Se ele continuar fazendo a mesma coisa, talvez seja um pouco cansativo, mas ele tem potencial, tem bastante potencial. Eu acho que, agora, dizer para você o que eu acho que vão fazer com o personagem, eu realmente ainda não me passou pela cabeça. Os outros, acho que é mais fácil a gente imaginar algumas coisas. Para o Zero, porque ele tem várias possibilidades, né? E eu não consigo dizer para vocês, assim, dar uma aposta, mas acho que ele foi muito importante na primeira temporada. Eu gosto, um personagem que eu gosto bastante, junto com a Rock, porque ambos têm participações que não são midiáticas, mas são muito significativas para os episódios nas temporadas, na temporada passada.
E tu, Nívia, de quem que tu espera mais assim, destaque nessa temporada do Zero, da Rock, dessa turma toda, e quem que tu mais curte e tu quer mais destaque na segunda temporada?
Bom, como fã da Rock, eu gostaria que ela tivesse bastante destaque, mas assim, se tiver um desenvolvimento desse que eu falei, de um desenvolvimento dela de um relacionamento dela com a Genuine, eu acho que vai ser bem legal, e assim, e também vai me ajudar a gostar da Genuine, né? Mas, assim, cara, eu não sei, assim, tirando o Jenkins, que realmente ele, as participações dele têm eram mais por um lado de alívio cômico e tal. E o Murphy, porque ele também é meio limitado, a gente ainda não viu tanto desenvolvimento, não viu tanta coisa deles, né? Então, seria legal que eles aparecessem mais, que a gente soubesse mais deles e tal. O dos outros, a gente sabe mais, e, como o Carlos falou, a gente já sabe mais, a gente já consegue até projetar algumas coisinhas aqui e ali. Eu acho que... Eu concordo com o Carlos também que o Zero não é um personagem secundário, um personagem periférico. Ele é... Não, eu acho que é até meio evidente o quanto que ele é importante ali na primeira temporada e o desenvolvimento dele. A gente consegue... compreender bem quem ele é e para onde ele tá indo ali. Então, assim, eu gostaria de ver mais, porque a gente não viu muito, do Jenkon e do Murphy, mas porque eu sou fã mesmo, eu gostaria de ver bastante da Rock, e também quero ver bastante da Gwen, para assim, para ver essa relação dela com o povo dela com o pai dela, ver como é que vai ser o papel dela aí.
É isso aí, turma, assim, caminhando pro final da nossa live, pra não se alongar muito aqui nas expectativas, porque tem gente que o Carlão, eu sei que o Carlão tem muitas previsões a fazer ainda, né, Carlão?
Nossa, cara, você não imagina, eu tô abrindo meu baú de previsões aqui.
Carlão, o que que vai acontecer, tu acha, com o Down na segunda metade da temporada? Eu queria saber o que você me dissesse.
Ele vai cair num buraco de minhoca, entendeu? E aí ele vai ser transportado lá pra época do Kirk.
Olha aí.
Justamente naquele episódio que ele encontra com Gary Seven, né? E aí vão descobrir que, na verdade, ele foi um agente criado por aquela equipe lá, daquele pessoal que mandou o Gary Seven, para tentar interferir naquele episódio de Jornada de Picard, na segunda temporada de Picard.
Olha aí.
Vai ser, vai anotando, vai dar tudo certo.
Não, se o Carlão fizer isso, se ele acertar isso aí, pode criar uma, pode fazer uma estátua ali na Avenida das Américas, Carlão.
Anotem!
É isso aí. Mas enfim, gente, indo para a finaleira aqui da nossa live, queria agradecer a Nive e o Carlão, queria que cada um dessas considerações finais e dizer que a nossa expectativa em geral, né, Nive, que vai ser uma baita temporada, porque todos nós aqui amamos a primeira, né?
Exatamente. Bom, eu espero que seja uma ótima temporada. Que mantenha a qualidade da primeira. Eu acho que já mostraram bastante competência disso. Eles têm personagens que são muito bons, que são bastante carismáticos. Eu espero gostar mais da Genoa e isso me ajudar na minha incansável missão de ver Voyager inteira. E que também espero não ver tanto do Chakotay assim, porque eu nunca... Não sei, isso daí eu já acho que não vai conseguir me redimir ele comigo. Mas é isso, eu espero qualidade, eu espero que continue sendo um ótimo produto, não só de Jornada nas Estrelas, mas de um ótimo produto infanto-juvenil, que é sempre bom a gente ver boas séries voltadas para esse público. E é aquilo que eu já falei também, eu sempre quis, porque eu sou uma fã de Jornada desde criança, eu sempre quis ver justamente isso, né? A jornada se voltando para esse público também, porque tem tantos valores interessantes que são valores que a gente passa para criança, para adolescente, que foi muita bobeira só agora a gente ter isso, né? Eu sei que tem vários outros fatores, mas que envolvidos nisso e tal, mas fatores práticos e tal, mas... Eu acho que sempre foi uma coisa que seria natural de Jornada ter, e que bom que a gente teve. E eu espero que... Eu gostaria muito que tivesse uma audiência legal para a gente talvez ter mais alguma temporada aí, né?
É, quem sabe. A gente fica na torcida, né, Carlão?
É um problema de cada vez, né? Vamos aproveitar a segunda temporada. Já foi um processo aí para resgatá-la. Que bom que a gente conseguiu. Ia ser um pouco... frustrante, né, a gente chegar no final dessa primeira do jeito que ela chegou, e principalmente pelo que a série apresentou, a série que eu acho que apesar dessa ideia de que é uma série para um público mais jovem realmente é, mas ela é muito bem escrita, ela é muito sofisticada, tem muitas coisas muito interessantes. É, eu acho que vale rever, inclusive, com atenção, com cuidado, com carinho, essa primeira temporada, para quem ainda não teve essa oportunidade. É, então, estou muito esperançoso e confiante de que a gente vai ter uma temporada tão boa quanto a primeira, né? Uma temporada muito boa. Meus valores de produção são muito legais, sim. Eu também revi agora para esse bate-papo, e você sempre se impressiona com o que eles conseguem entregar. Isso é muito gratificante. E vamos ver aí agora, né, o que eles conseguem entregar para a gente nessa segunda temporada, como é que isso vai funcionar. Mas estou feliz da gente ter a segunda temporada. Né? Eu sou de uma época que a gente ficou esperando 18 anos para ter uma nova geração. E mesmo assim, quando surgiu aqui no Brasil, a gente levou anos para conseguir assistir. Então, posso esperar mais um pouquinho. A gente tem bastante coisa de jornada aí para assistir, mas Prodigy vem muito bem. E aproveitar, pedir mais uma vez aí para agradecer essa galera que está com a gente aqui num domingo à noite. Né? Tinha 20 pessoas ao vivo com a gente, uma live totalmente fora de horário. A gente não costuma fazer lives nesse horário, live de segunda-feira. Então, é muito legal ter vocês com a gente aqui. É muito legal os comentários de vocês, é bacana vocês participarem. A gente hoje tentou manter um pouquinho o horário um pouco mais estreito, porque justamente amanhã todo mundo acorda cedo, começa a semana, mas talvez uma das partes mais legais aqui da live seja a participação de vocês, que estão aí com a gente no chat. A gente agradece bastante. Eu não vou citar ninguém para não escapar nenhuma pessoa, mas cara, cada um de vocês aí, a gente agradece bastante a participação. Estejam com a gente aí nessa análise aí da segunda temporada. Vai ser uma experiência nova para a gente também, porque a gente vai estar falando de episódios que vão sair todos de uma vez, a gente vai ver como é que isso vai se comportar. Mas bater papo sobre Jornada nas Estrelas com gente que gosta de jornada, mesmo que discorde, e principalmente discordando, mas com a educação é sempre muito bem-vindo. Então, principal mensagem agora é essa, gente. Obrigado por estarem com a gente aqui hoje à noite, nesse kick-off da segunda temporada de Prodigy. A gente espera que vocês consigam estejam na mesma disposição para acompanhar com a gente aí essa segunda temporada toda. Obrigado. Uma boa noite e uma boa semana aí para todos.
Isso aí, Carlão. Exatamente isso. E lembrando a você que toda segunda-feira, amanhã não, a live de segunda, como a gente falou, foi puxada para domingo, mas a partir de quinta que vem, toda quinta e toda segunda, nós vamos estar aqui discutindo Prodigy até agosto. E a gente conta com a audiência de você em toda essa quinta e toda segunda. Obrigado, Carlão. Obrigado, Nívia. E obrigado a você que nos aguentou aí até 10h30 da noite no domingo. Muito obrigado. E a gente se vê quinta-feira com a análise do primeiro e do segundo episódio da segunda temporada de Star Trek Prodigy. Um abraço a vocês e tchau, tchau.
Make it so, number one. You cannot deny.